Eu sou Berenice Kühners, psicoterapeuta e coach, e esse é o meu podcast Gestão Emocional. E nele você vai aprender a lidar muito melhor com as suas emoções para aprimorar sua vida pessoal e profissional. Nosso episódio hoje é o que o esporte e mais precisamente o tênis pode nos trazer de vários ensinamentos para a nossa vida, para como nós podemos lidar com o nosso emocional. E para isso eu tenho um convidado super especial nesse podcast da série Podcast em Dupla. E esse convidado é nada mais nada menos que André Sá. André Sá é um grande tenista brasileiro e é um ex-atleta profissional com 20 anos de carreira no tênis, de muito sucesso, muitas vitórias, e que hoje trabalha na Federação Australiana de Tênis, na área de relacionamento com os tenistas. André, eu quero te dar as boas-vindas, quero te agradecer super de você estar tendo essa conversa comigo. O André é um tenista assim, que eu admiro muito, além de ser um amigo muito querido, uma pessoa incrível, não só um profissional incrível, como uma pessoa incrível. André, boas-vindas. O que, você pode falar de você? Fala aí alguma coisa.
Não, primeiro, muito obrigado. Essa introdução deu até arrepio aqui, que maravilha. Mas, não, eu fico muito feliz por essa oportunidade de estar aqui podendo conversar com você. Eu acho, como você disse, a nossa amizade vai, né, além desse trabalho que a gente faz de podcast, essas coisas. Então, uma felicidade enorme estar aqui com vocês e vamos dividir aqui minhas experiências com o pessoal.
Vamos lá, vamos trocar ideias, porque, aliás, a gente já fez uma live, né, no Instagram, que foi um sucesso incrível, todo mundo adorou tudo que
bom,
você falou.
Que bom,
né? Que bom. Então, vamos agora. André, fala um pouquinho, assim, como é que foi a sua história, como é que você entrou no tênis, como é que o esporte entrou na sua vida? Fala aí um pouquinho pra gente.
Tá bom, então vamos começar lá atrás, né? Lá atrás, eu acho que tudo começa com meus pais. Meu pai e minha mãe sempre foram muito envolvidos com esporte. Minha mãe jogava vôlei, meu pai jogava peteca, que era um esporte
peteca
super popular em Minas Gerais, né? Então, eu lembrava as primeiras memórias assim, de infância, a gente indo pro clube, né, que a gente morava numa vila. Uhum. Meu pai trabalhava na Sominas, então todo mundo que trabalhava era uma vila. Os trabalhadores, lá embaixo tinha um clubinho.
Olha.
Com quadra de futebol, com quadra de tênis, de vôlei, de peteca. Então eu lembro de seis da tarde, 6:30, quando meu pai voltava do trabalho, a gente descia, minha mãe ia jogar vôlei, ia jogar peteca, e obviamente eu e meu irmão, a gente ficava brincando. E esse era foi o contato inicial com o esporte.
Você tinha que idade, André?
Eu tinha 4, 5 anos. E eu me lembro, né, que a gente morou nessa vila durante 6 anos. Então eu era super recém-nascido e fiquei lá até os 6. Mas aí quando eu comecei a lembrar, era por aí, 4, 5 anos, 6, que foi os primeiros contatos que eu tive com o esporte. E lá era muito legal, tudo super organizado, eu vejo fotos, hoje tinha Olimpíadas,
olha,
né, com vários esportes, então era uma interação muito legal dos moradores. E esse foi meu contato inicial com o esporte, então jogava futebol direto com meu irmão, tenho um irmão mais velho,
de 3 anos.
Eu soube
que você jogava futebol muito bem, né?
Não.
Já me contaram isso.
Não sei se bem, eu jogava... Como todo brasileiro, né? Tem que saber um pouquinho, né? Senão o pessoal te deixa para trás. Mas, e aos poucos, depois, quando eu fui para Belo Horizonte, também começou essa parte do tênis. Teve uma parte ali depois de Lafayette que a gente foi para Campos, que é a cidade, estado do Rio, que é a cidade natal do meu pai. E lá foi quando eu realmente comecei a jogar tênis, né? Que meu irmão mais velho fazia umas aulas, aí eu, como o irmão mais novo, chato, né? Aquele, eu também quero. Então, aí tive essa introdução ao tênis, né? Eu tinha ali mais ou menos uns 7 anos.
7 anos, né? Você começou no tênis.
Foi quando eu comecei. E aí, eu lembro que aí a gente mudou para Belo Horizonte. E aí, realmente, que eu fui pro Minas Tênis Clube, onde as coisas começaram a ficar um pouquinho mais sérias. Eu comecei já a disputar torneios estaduais e alguns nacionais também.
Olha, com que idade isso, André?
Isso já com 10.
10 anos você já disputou torneio.
Já comecei a disputar torneio a nível nacional. E comecei a desenvolver essa paixão, né? Porque naquela época era muito futebol, outros esportes e o tênis também. Mas eu lembro que aí foi quando comecei a me dedicar um pouquinho mais e gostar cada vez mais do tênis. E comecei a jogar bem, ter bons resultados, também a nível estadual principalmente, né? Os campeonatos mineiros. E isso foi crescendo, né? Para esse lado nacional também, de começar a jogar torneios fora, né? De Minas Gerais e de Belo Horizonte. E a coisa foi desenvolvendo, eu comecei a ter bons resultados. Com 12 anos eu terminei como número 1 do Brasil.
Olha, André, né? Que incrível!
Nessa categoria 11, 12 anos. E aí foi quando realmente, ó, vou começar a me dedicar um pouco mais a esse esporte. E apareceu uma oportunidade incrível, quando eu tinha, logo após isso, eu estava ali para 13, para 14 anos. De ir morar fora, ir numa academia de tênis do Nick Bollettieri na Flórida.
Olha, que, né,
através de um ex-jogador e um grande treinador brasileiro, né, o Carlos Alberto Kirmaí, que nessa época inicial virou meu mentor. Uhum. Né, ele fez essa indicação aos meus pais e falou: ó, tem essa oportunidade, uma bolsa de estudos de um ano numa academia na Flórida. E a decisão era essa, né? Não era tão fácil, né? Obviamente. Uhum. Sentei com meus pais, de um lado meu pai super incentivador, vamos, tem que ir, é uma oportunidade incrível, e do outro lado a minha mãe chorando, falando: não, mas eu vou te ver duas vezes por ano, como é que é isso? Você tem somente 13 anos. Falei: é, mas essa é a realidade do esporte, eu acho que é uma oportunidade incrível. A gente decidiu, eu quero sim, eu quero ir. Eles sempre me apoiaram, falaram: ó, se não gostar ou der qualquer coisa errada, pega o voo de volta e tá tudo certo.
Eu imagino que deve ter sido um momento assim importantíssimo para você. E André, como você sabe que todo o meu foco é no nosso processo emocional e como é que a gente vai lidando com isso para atravessar as situações que aparecem na nossa vida, os desafios. Como é que foi você aí com essa idade? Você era pequeno ainda, né?
É.
Ir para longe de casa. Como é que você se sentiu com isso? Como é que você lidou com isso? Qual foi o...
Não, inicialmente uma ansiedade muito grande, né? Obviamente eu estava nervoso, não falava inglês, não conhecia ninguém, ia morar 10 horas de voo da minha família, você estava super nervoso. Mas acho que, falando desse lado emocional, acho que o que me ajudou, né, e o que me tranquilizou foi justamente essa fala dos meus pais, né?
O apoio dos pais.
O apoio, se qualquer, não tinha nenhum senso de julgamento ou nada sobre isso, sabe? Se não der certo, se você não gostar, volta e a gente seguir uma vida normal. E eram as palavras certas que, vamos dizer assim, o lado emocional precisava ouvir, né?
Exatamente.
E aí eu falei: ah, então vambora. Agora que o meu chão tá firme, vambora.
Ah, quer dizer, que é importante isso. Quer dizer, como é que é importante esse apoio e essa não definição de uma expectativa em cima de você, mas simplesmente o apoio para você viver a experiência, né?
Porque você está se desenvolvendo, né? A verdade é essa, o esporte educa sozinho, te ensina várias lições de ganhar ou perder, e, entendeu? E você tem que se virar, tem que criar esse certo nível de independência também, né? Nessa idade, que quando se tomou a decisão, eu ainda fiquei mais uns 4, 5 meses no Brasil, porque o ano letivo lá começa só em agosto.
Uhum.
Então eu fiquei... Esse tempo todo no Brasil, de janeiro até agosto, né? Só jogando, não estudei, mas focado exatamente no tênis, entendeu? Então, precisava desse tempinho, foi bom. Aí eu fiz 14 anos, né? Em maio eu fiz 14 anos, em agosto eu fui. Né? Mas esse lado de deixa aí, né?
Uhum.
Dos pais, mas sempre eu deixo ir, mas... Eu te dou asas para voar, mas qualquer coisa, só voar de volta.
Qualquer coisa, estamos aqui, né?
Exatamente.
E eu imagino que aí não só tenha se iniciado na sua vida todo o processo de aprendizagem do tênis, né, da técnica e tudo, mas como é que você lidava com várias coisas, que até você citou agora há pouco, né? Quer dizer, tem que ter disciplina, tem que ter persistência. Como é que lida com as inseguranças? Como é que é esse processo, né? O que isso você vê que o esporte, especialmente o tênis, que foi a sua experiência, isso traz, né, de ensinamento? Que esse é o que eu gostaria que você mais dissesse pro pessoal aqui, pros nossos ouvintes, assim, pra eles aprenderem através do tênis, como é que lida, né? Porque tem derrota, tem vitória,
tem tudo. Tudo, eu acho que o tênis é a vida, né? Eu acho que tudo que passa dentro de um jogo, é praticamente os desafios que você tem na vida. Né? Primeira coisa, você tem que estar preparado. Né? Você tem que ter aquela bagagem técnica, você tem que saber jogar, você tem que ter bom físico, você tem que saber aprender todos os golpes. Depois, obviamente, você tem que ter essa disciplina, que é o principal, né? Em qualquer coisa que você faça. E disciplina é o quê? É você fazer o que tem que ser feito quando você não está afim.
Muito bom isso. Não é? Fazer o que tem que ser feito
quando você não está afim de fazer. E isso é disciplina. Essa negociação que a gente faz com nós mesmos.
Interna.
É o veneno. Eu vou começar a dieta na segunda. Eu vou deixar de fazer isso ano que vem. Não tem, agora. Entendeu? Quantas mil vezes eu não estava afim de acordar às 6:30 da manhã para treinar? Ou eu sabia que no final do dia, depois de ter treinado 4, 5, 6 horas, eu tinha que fazer mais meia hora de recuperação na piscina.
Caramba!
Entendeu? Você não quer fazer. Não, mas faz parte. Tem que fazer. Entendeu? E esse é o lado que começa a te distanciar das outras pessoas.
Tá, entendeu? Isso que vai fazer diferença.
Uma das coisas que vai fazer diferença. Sempre, são vários fatores. Eu sempre digo, sempre multifatorial, né? Disciplina é uma delas. Tá, paixão, André, pelo que você faz é outra.
Ah, paixão que você faz. É. O que eu tava pensando aqui é o seguinte, André. Então, nesse negócio da disciplina, o que que você acha que sustenta a sua disciplina? O compromisso que você tá com quem tá te treinando, ou seja, ou o compromisso com a paixão que você tem por aquilo?
Eu acho que é com a paixão interior. Né? Tá. Tem que ter essa motivação interna. Se você depender de motivação externa, vai ser muito mais difícil você encontrar essa disciplina do dia a dia.
Entendi.
Isso, então, é um pouco clichê, mas é a realidade. Entendeu? Primeiro, o mais difícil, eu vejo nesses meus aprendizados, o mais difícil na vida é você achar o que você gosta. Depois vem o resto. Depois vem disciplina, tomada de decisões, independência, saber competir, né? Resistência mental e emocional, né? Mas primeiro, o que você quer fazer? O que se identifica? E você ter também as qualidades para aquela atividade. Né? Uhum. Eu também falo muito isso, não adianta eu ter uma habilidade atlética, mas eu quero ser professor de matemática. E não adianta eu ter toda essa habilidade acadêmica, mas eu quero ser um atleta profissional. Uhum. Não vai dar certo. Então você tem que encontrar essas habilidades junto com aquilo que você realmente gosta.
Quer dizer, eu estou entendendo que é importante você ter muito claro o que que você gosta, o que que você quer fazer na sua vida, ou seja, qual é o seu propósito, seria essa palavra, qual é o seu propósito, e quais são as habilidades ou quais são as características que você tem que se afinam com isso. Você diria
mais
que é
ou menos
isso?
E tendo, mas acho que um lado importante também, e tendo o objetivo final, como ser o melhor daquela atividade que você pratica.
Ah, tá. Então você tem que ter...
Se eu quero ser o melhor naquilo que eu faço, aí você obviamente tem que ter todos esses fatores envolvidos. Agora, se você quer simplesmente ser uma pessoa normal, não tem problema. De repente, se eu quero ser um professor de matemática normal, eu não consigo fazer as coisas ali. Agora, se eu quero ser o melhor que eu possa ser, aí você tem que ter algumas coisas que são diferentes.
Achando muito importante você estar falando essa coisa de que você ter definido para você que você quer ser o melhor naquilo que você está fazendo. E especialmente isso é importante no esporte de competição, no esporte de alto rendimento. Isso é ponto fundamental. Você ter definido, ter dentro de você esse impulso, né, de que você quer ser o melhor naquilo.
É super importante, né? Porque você tem duas coisas, ser o melhor do mundo ou ser o melhor que você possa ser.
Ah, o melhor que você possa ser, tá.
Agora, isso volta àquilo que eu falei, que a gente tem muita discussão sobre talento, né, e determinação.
Como é que é essa circulagem de talento?
Porque a determinação não funciona sem talento e o talento não funciona sem a determinação. Tá. Te leva a um certo nível. Agora, se você quer chegar ao melhor que você possa chegar, essas duas coisas têm que estar muito conectadas.
Muito bom.
Você tem que ter um talento incrível nessa atividade e você tem que ter uma determinação incrível para se, né, desenvolver nessa atividade. E aí vem o resto. Né? O resto é o quê? Eu gosto de falar que existem quatro coisas super imprescindíveis. Né?
Muito bom. Fala essas quatro coisas.
Que é isso? É talento, determinação, um mentor, e família. Esses quatro pilares, para você chegar no seu potencial máximo, são essenciais.
Então, talento.
Né? Determinação. Um mentor, ou um professor, ou aquela pessoa que te coloca na direção certa. E a família. Um apoio familiar, um pilar familiar extremamente importante. Porque, ó, sem essas quatro coisas, eu acho difícil a equação fechar, entendeu? Sim. Você tem que ter um talento enorme. A gente, no meu esporte, que é o caso, que é Federer ou Nadal, que tem um talento fora do comum, mas eles não chegam onde eles chegaram de graça. Isso que as pessoas não entendem. A determinação de melhorar todos os dias e de ser melhor que você foi ontem é o que alimenta esses caras. E depois vem o quê? A mentoria. Se você senta para conversar, eu acho que qualquer um deles, ou em qualquer área, o melhor investidor, ou o melhor advogado, ou o melhor atleta, ou o melhor político, ou o que for, eu tenho certeza que em algum momento do desenvolvimento de carreira, teve uma pessoa que deu um clique na vida dele e colocou ele na direção certa.
Eu acho muito importante você estar falando isso do mentor, porque muitas vezes a gente tem pontos escuros que a gente não vê na gente mesmo, né? A gente não vê aonde que está a brecha que a gente não está enxergando. E é muito importante ter um mentor, um coach, ou que seja, que está de fora. E ele pode olhar e nos ver esses pontos obscuros que a gente não está vendo, né?
É exatamente
e aí
isso
te impulsiona, né? Para você trabalhar naquele
você
ponto.
Você chegar... Esse é um negócio, eu acho que com esse talento enorme, entendeu? Vamos dizer assim, o seu objetivo final seja os 100% de... Os primeiros 70%, 80%, naturalmente você faz, porque você já tem esse talento e vamos dizer, essa determinação. Agora, os últimos 20%, que é o mais difícil, você precisa de ajuda.
Tá.
De um coach, ou de um mentor, ou de um professor, ou de alguma pessoa que faça você dar esse último salto desses 20%. E a gente não sabe quanto tempo vai durar.
Entendi.
Para um atleta que tem uma vida ativa mais curta, ele precisa de alguém que ele dê esse salto em 5, 6, 7 anos. Agora, um escritor, um ator, de repente vai demorar a vida inteira. O cara vai chegar nesses 100% com 80 anos. Só que de repente vai ser o melhor momento da vida dele. Entendeu? Então, esse restinho é o que é realmente o trabalho do coach, né? Vamos
refinado.
Dizer assim. É. Mas e é muito difícil, porque precisa de uma conexão, né?
Uma conexão.
Com a pessoa.
André, eu queria aprofundar dois temas. Um, você falou, só o talento não é suficiente, né? O talento sem
a determinação.
Né? Então, o peso da determinação é muito grande, né? E como é que você alimenta essa determinação? A gente vê isso na vida, porque a gente tem vários projetos na vida, e às vezes você tem jeito para uma coisa e você não consegue chegar até onde você quer, porque falta determinação, ou talvez falta esse segundo ponto, você falou que é importante, que é uma mentoria, né? Como é que você dá sustentação a essa determinação? É com disciplina?
É, sempre é, só que você falou, acho que vamos dizer, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? De manter essa determinação, exatamente, aí é uma coisa muito pessoal, não, porque não existe fórmula do bolo,
tá.
A gente faz isso aqui que vai dar certo, entendeu? Faz o que vamos dizer assim, o treinador da vida inteira do Rafael Nadal foi o tio dele, o Tony Nadal. Faz o que o Tony Nadal te fala que você vai chegar aonde o Rafael chegou, ninguém sabe.
Não é suficiente.
Não, ninguém sabe, não existe uma fórmula. E bolo, senão todo mundo chegaria, né?
Sim.
E a gente tem que saber, por isso que o talento é difícil mensurar. Não é para todo mundo chegar número um do mundo ou número um da sua profissão. Não é para todo mundo ganhar títulos, né, de Grand Slam ou qualquer... Ganhar, né, homenagens no seu setor. Não é para todo mundo. Agora, como que chega lá... É a pergunta de $1 milhão, né? Como é
que... André, e será que a determinação para você manter tem que ter uma resiliência e uma habilidade para lidar com derrota e continua? Derrota e tenta de novo? Derrota e aprende com ela?
Com certeza. Um dos aprendizados, né, que eu tive no tênis foi justamente essa questão da resistência mental.
Resistência mental.
É, porque no tênis você perde, né? Sempre.
Sempre. Perde mais que ganha, né?
É. A maioria, se você pegar pela estatística, até os 50 melhores do mundo, né? Você perde mais do que ganha. O melhor ano que eu tive como profissional, eu ganhei 4 torneios. Olha, joguei 30.
Você jogou 30 para ganhar 4.
Exatamente. E foi o melhor ano na minha carreira. Então, vários anos eu passei sem ganhar nenhum torneio. Só que você aprende a tirar os positivos das derrotas.
E continuar.
Exatamente.
E continuar.
E vamos, e seguimos. Entendeu? Então, isso é importante. Então, eu aprendi a diferença, né, entre o sacrifício e o sofrimento.
Boa essa, fala aí.
Entendeu? Essa é importante. Por quê? O que vira sofrimento? Quando o resultado é o seu objetivo principal.
Ah.
Aí tudo vira um sofrimento. Agora, o sacrifício, tudo, claro, é sacrificante. Tem que treinar, ter a disciplina, tem que viajar, tem que ficar longe da família, tem que entrar em avião, tem que pegar a fila de imigração, tem que fuso horário, principalmente ficar, né, longe da família e perder. Só que se você não encontra, né, os positivos dentro das derrotas, vira sofrimento.
Sim.
E aí você não vai desfrutar. Aí vai chegar um momento que você vai... Não aguento mais isso aqui.
Tá.
Agora, essa é a pergunta também que fica para os seus ouvintes, né? Como é que a gente tira o foco do resultado e continua curtindo o momento?
É, eu acho muito importante isso que você está falando, porque muitas vezes a gente fica com foco no um resultado, né? E aí a gente não tem aquele resultado, a gente fica arrasado. Quer dizer, como é importante ter uma visão de longo prazo, não é isso, André?
É.
E nessa visão de longo prazo é onde está o seu propósito, é onde está o que você quer alcançar, onde está o que tem significado para você. Quer dizer, o significado não pode estar só naquela partida, tem que estar em todo um processo de aprendizagem até o máximo que você pode chegar, não é isso?
Exatamente. É aquelas coisas sempre dizem, né? É aprender com as derrotas, né? Quem consegue fazer isso, levar, tirar um pouco esse lado emocional. Agora, eu falo isso de novo, por experiência própria. Eu não fazia isso muito bem. O resultado era o principal, a maioria das vezes. Entendeu? Até você adquirir essa maturidade no final da carreira para conseguir entender que tudo bem.
Quer dizer,
agora, isso é muito difícil.
Quer dizer, isso tem a ver com uma maturidade emocional, né?
Tem.
Como é que é aquele momento quando você sai da partida que você perdeu e vai pro chuveiro?
Você tem que ir com a tranquilidade que você fez tudo que eu poderia ter feito até aquele momento.
Tá.
Eu me preparei da maneira certa, eu executei o planejado durante o jogo e o resultado não veio. Agora, como é que você sempre... Essa é a disciplina. Você sempre está preparado. Você sempre executa o que foi planejado, o resultado é um pouco fora das suas mãos, né?
Muito você tem bom que, isso que você está falando.
Você tem que aprender isso. E isso muitas vezes você escuta nessas... Muito em TED Talk e pessoas falam que você tem que perder para ter resultado, né? Para aprender com o resultado ou resultado. Só que ao mesmo tempo, não é perder, você tem que errar, né? Para aprender. Só que mais ou menos, né? Depende, tem aquela depende. O erro, muito, ainda mais no ambiente corporativo e no esporte também, o erro tem que ser mínimo.
Tá.
Você tem que ter a bagagem técnica, você tem que ter, né, executar tudo que foi planejado e no final você errou ou você perdeu. Agora, a margem é mínima. Você não pode chegar lá sem estar preparado, você não pode chegar lá, vamos dizer assim, a parte mais difícil num jogo de tênis, eu tenho que sacar para o jogo. Porque o tênis é diferente, vamos dizer assim, do futebol, do basquete, ou do vôlei até. Tem um relógio lá, você fez 3-0, é só tocar a bola nos últimos 20 minutos. O tênis não, você tem que ganhar o último ponto. Tem que ganhar o último game. Uma hora e meia você jogou, você deu essa oportunidade para fechar o jogo, o teu emocional é outro nos últimos 5 minutos da partida. Entendeu? Então, o cara que consegue lidar com isso, essa é a inteligência emocional, né?
Sim.
Cara que
é o controle emocional.
Controle emocional naquela hora. Por quê? De repente ali, você segura o braço um pouco, se encolhe, e o adversário, pô, já perdi mesmo. Tudo que ele estava fazendo errado uma hora e meia atrás, naquele game, ele acerta todos.
Ele vai com tudo. Quer dizer, fechar o jogo é uma coisa muito difícil.
É um momento
porque
mais
entra
complicado.
Problema emocional.
Claro.
Mas, André, eu achei muito bom esses 3 passos que você colocou aí. Eu gostaria que você pudesse repetir. Então, tá preparado.
Tá totalmente preparado.
Executar
tudo. Tudo que foi planejado.
Planejado.
E o resultado tá fora das suas mãos.
Tá fora da sua mão.
Agora, se você consegue sair falar, cara, realmente deu. Primeira coisa, eu estava preparado.
Sim.
Eu fiz toda a minha preparação física, técnica e tática, né? E emocional para aquele momento.
Uhum.
Tô preparado. Vamos lá. Como é que eu tenho que jogar agora? Como é que eu tenho que executar essa tarefa aqui? Tem que fazer isso, isso, isso e isso. Tá bom. Durante o jogo eu fiz tudo isso, mas o adversário jogou melhor. Ou você volta e fala, ó, naquela hora de fechar o jogo, o que eu deveria ter feito era isso e eu não fiz.
Aí é aprendizado.
Aí é aprendizado. Aí que é o aprendizado.
Sim.
Não é simplesmente falar, ah, você errou essa bola, você fez uma dupla falta, você jogou uma esquerda pra fora. Mas não, eu tava tentando. E ter esse diálogo consigo mesmo.
Sim.
E com a pessoa que tá te ajudando.
Sim.
Não é fácil.
Não é fácil.
Você sacar e fechar um jogo.
Sim.
Não é fácil você não sentir a pressão. Todo sempre. Todo sempre. Agora ele sabe lidar com aquilo melhor que o outro. Por quê? Ele já esteve naquela situação mais vezes.
Sim, e a cada vez que você vive isso, você fica um pouco mais preparado para a próxima vez, né?
Aí se chama experiência.
Experiência. É. Vai acumulando a experiência. André, e você falou que então os 20% é quando entra o mentor. Você pode conseguir 70% ou
80%? 70%, 80%, depois dos últimos
30%. É. E quando é que você sente? Como é que é essa coisa quando entra o mentor? Quando esse vão ser esses 20% ou 30% que faltam, fica caracterizado? O que, que precisa?
É difícil dizer, porque você precisa dessa conexão, né? Essa
conexão
emocional com esse mentor ou treinador.
Sim.
Porque esse é o grande pulo do gato, vamos dizer assim. Porque existem grandes treinadores que chegam ali na hora de pegar um ótimo jogador e não desenvolve. Não é porque ele não sabe, ele nunca fala, não, é porque não tem essa química.
Sim.
É igual quando você joga dupla com outro jogador. De repente você vê exemplos de dois jogadores excepcionais que juntos não tem resultado. Ou muitas vezes você vê dois jogadores mais medianos, mas que juntos um completa o outro.
Sim.
E eles vão e decolam. Então essa química é o elemento chave, né?
É, essa química.
Por isso que não tem, que eu falo, por isso que não tem fórmula do bolo.
É, não tem fórmula do bolo. Exatamente. Olha, eu acho muito legal o que você está falando, que essa química é fundamental, porque a gente vê isso na terapia, a gente vê isso no coach, porque uma grande parte do resultado do trabalho a dois, porque também é um trabalho a dois, né? Tá nessa química. Se tem essa interação, né?
Claro.
Se tem essa interação, possibilidade de trabalho é grande. Se não tem essa interação, já começou perdendo.
É. Então é exatamente. Não existe uma palavra ou um jeito certo de se fazer. Você tem que ir tentando, ver como funciona para você, né? E buscar essa. Por isso que eu falo que esses últimos 30, 20% podem durar a vida toda.
Pode durar a vida toda.
Só não no atleta, porque ele tem uma vida útil menor.
É.
Por questões físicas agora. No outro lado da vida, pode demorar a vida
toda. Sim, porque isso é um processo para a vida toda mesmo. Na vida é um processo da vida toda mesmo, tá aprendendo, né?
Claro.
André, vem cá, e tem horas que bate desânimo?
Várias horas. O que mais acontece.
É. Como é que você fazia? Batia desânimo?
Aí você tentava focar no mais simples, simplificar, entendeu? Ter
como
as suas
isso?
rotinas.
Explica melhor.
Ter as suas rotinas,
simples,
né?
Tá.
Ter as suas rotinas, que tem que fazer e acreditar nelas, né? Chegar todo dia e falar, hoje eu tô mal, mas não tem como você ficar bem o tempo todo. Né?
Sim,
eu acho que isso também é algo.
É.
Inatingível.
Meio
então,
idealizado.
Existe momentos que é difícil. Por isso que eu falo que o pilar importante também, o quarto, que é a família.
Família.
Esse apoio familiar é fundamental. E eu sempre digo, você tem que ter sorte, vamos dizer assim, sorte no esporte ou na vida em duas coisas. Não é sorte de a bolinha pegar na linha ou você ganhar ou não.
Uhum.
É sorte de você não se machucar.
Ah, é.
E a sorte de você ter uma família que te apoia.
Que está na retaguarda,
entendeu?
Né?
Porque você não escolhe a sua família. Você
Exatamente.
Já nasce e o teu pai e tua mãe são criados já. Eles já têm as expectativas ou a criação, né, deles e dentro do esporte os pais são muito emocionais, né?
Sim,
as
muito emocionais. Exatamente.
Entendeu? Então
e é um sofrimento danado.
Aí é o sofrimento.
O sofrimento. Mas, André, eu queria voltar uma coisa que você falou que eu achei muito legal. Quando eu te perguntei de desânimo, aí você falou focar no simples ou no mais simples. Eu achei isso genial. Eu também penso que quando a gente entra num desânimo, que claro que o nosso emocional oscila, a gente não está maravilhoso todo o tempo, né? Quando a gente entra no desânimo, de modo geral, a nossa mente começa, né, a criar coisas, a imaginar, a potencializar o negativo, tá. E eu acho também que essa prática de focar no simples, o que, que é para fazer agora? O que, que é para fazer daqui a pouco? Como é que eu levo meu dia hoje, quer dizer, inclusive você sabe que é um ensinamento zen, né? Zen budista, que o zen fala, o que é para fazer agora, né?
Exatamente.
O discípulo foi falar com o mestre, olha, eu quero aprender o zen, mas não estou conseguindo, não sei o quê. Não. O mestre perguntou, você já lavou a sua caneca de arroz hoje? Não, então lava.
Então,
é assim, o que é para fazer agora, né? E aí a mente vai focando, né?
Exatamente. E o que acontece, vamos dizer, usando a analogia do tênis de novo, quando que você fica, eu lembro assim, na minha experiência, quando que eu ficava mal, por exemplo, eu ia jogar um torneio onde eu não gostava de jogar naquele lugar. Aí você já tá numa vibe ruim, entendeu? Ah, eu não gosto de jogar no Saibro, por exemplo.
Não gostava,
não era meu estilo de jogo, e toda vez que chegava a temporada do Saibro, a vibe não era a mesma, entendeu? Aí eu já sabia, cara, como é que eu saio desse buraco...
Esse mood
emocional que eu tô, porque eu não gosto, daqui. Entendeu? Eu sempre falava, meu pior o torneio que eu menos gostava era Roland Garros. Não era porque o torneio era ruim, era porque eu não jogava bem. Então você já não. Você chegava ali e já não vejo a hora de ir para Londres para começar a jogar na grama. Agora, como é que eu fico focado ali no que eu. Entendeu? No que eu preciso para sair dessa vibe emocional. E era isso, tem que fazer minha parte física, eu tenho que, entendeu, de repente, desfocar um pouco, tá sempre ligado, não tô, não, calma, vamos relaxar um pouquinho, hoje vamos no cinema, hoje vamos passear à tarde, não vamos treinar, porque você tem que também dar essas pausas, entendeu, e essas viradas, tipo, bom, hoje à tarde vamos... Às vezes vamos treinar um pouco menos. Né? Porque senão você fica sempre encarnado nessa. Vamos, calma. Não, um pouco menos. E aí você tentava encontrar o equilíbrio certo, né? Pra se manter bem naquele momento ali que você não estava bem. E depois disso, ó, esse é um exemplo. Outro exemplo é quando, de novo, vinha resultados ruins durante muito tempo.
Sim.
Aí você perdia uma primeira rodada. Duas, três, quatro, cinco. Acontece, eu já cheguei a perder 12.
12 seguidas?
12 seguidas.
Caramba, isso é muita força interna, né?
É, entendeu? Então é a resistência mental.
Tá.
Entendeu? Que naquele momento você começa a pensar, nossa, como eu sou ruim, eu faço tudo errado, ou outro cara dá tudo certo. Essa vibe vai acontecendo, né? Parece que puxa, né?
Puxa pra trás. Pô,
na hora que eu tô pra ganhar, sair dessa fase ruim... O cara acerta uma bola que pega na fita e vai na linha num momento importantíssimo do jogo. Aí você começa a desacreditar, fala, pô, isso aqui é complô contra mim. Aí começa esses pensamentos de autossabotagem.
Autossabotagem.
É. E aí, se sair disso, o único jeito é treinando.
É treinando.
É trabalhando.
Exatamente.
Não tem outra maneira. A maneira errada seria, não, vou parar.
Sim.
Aí é a maneira mais fácil.
Sim, que é uma desistência, né? Na verdade, não é uma escolha, é uma desistência, né?
E aí é a pior decisão que você pode tomar.
Então. É. Quer dizer que, então, é importante estar preparando a mente, o controle mental o tempo todo, né? Administração dos pensamentos, né, André?
É.
Administrar o pensamento o tempo todo.
É, porque o tênis é mais intenso.
Uhum.
Ele te ensina isso que, pô, você vai estar sempre lidando e a responsabilidade é toda sua.
Tá.
Tem os companheiros de equipe para te ajudar e dividir essa responsabilidade de vitória e derrota. Então a ansiedade fica muito maior, mas você tem que...
Porque ali no campo é você com você, né?
Exatamente.
Então é um nível de responsabilidade muito grande, você tem que realmente protagonizar ali, né?
Totalmente o protagonismo.
Protagonismo. Quer dizer, esse treino do protagonismo, né? De não passar adiante a responsabilidade é uma coisa também que tem que treinar o tempo todo. Isso é tão importante na vida, né, André?
Muito
importante para tudo na vida, tudo. Você ser protagonista, né? Não ficar vitimando, não ficar se lastimando, não ficar justificando.
É o pior sentimento que você pode sentir, né? O vitimismo, tudo comigo, nossa, como as coisas acontecem comigo. Não é assim, aí você entra num buraco que não tem volta.
Arquétipo fortíssimo em todos nós, da vitimação. Então é um negócio que precisa um trabalho contínuo, né?
Contínuo.
Mas você falou uma coisa que eu achei muito legal aí, eu queria voltar, como é importante a pausa para dar um equilíbrio. Quer dizer, quando você está sendo muito exigido, ou num desafio que é muito difícil para você, ou que você até já criou dentro de você uma certa resistência a ele, como você falou do saibro, né? Então, como é que é importante a pausa para dar um descanso para a mente, né? E eu sou super favorável à pausa. Aliás, eu sempre ensino isso, como é importante mesmo no dia você ter um momento, tem que seja um minuto, 30 segundos, de pequenas pausas para você soltar a tensão. E eu sempre que vejo um jogo de tênis, fico pensando que esse negócio de ir na toalha tem essa função. Tem isso?
Tem.
Como é que é
uma rotina?
Ir na toalha?
Na toalha é uma rotina que te deixa em controle da situação.
Você se reorganiza internamente.
Te dá um certo controle, uma pausa. Eu acho que mais ali a sensação de eu estou controlando a mente. Eu vou no meu ritmo, eu faço as minhas coisas todas antes de começar o ponto.
Ah, mas entendeu? Isso é muito bom. Então, por isso que às vezes leva um tempo para ir na toalha, caminhando com calma.
E tem vários jogadores que, tipo assim, ele toma um ace e vai na toalha. Não é nem para enxugar o suor ou para descansar um pouquinho, não. É simplesmente para recarregar e parece que é uma coisa que você está se preparando para jogar. Certas coisas ou atividades que você tem que fazer, agora eu estou preparado. Se eu não for na toalha, tem alguma coisa errada aqui.
É um ritual.
Exatamente.
E que tem um efeito no seu emocional, né? Porque eu fico pensando, André, vê o que você acha... se é realmente assim, que, por exemplo, se você perde um ponto, como é que é importante deixar aquele ponto para trás e você se abrir para outro? Funcionaria isso, você fazer essa pausa, ir na toalha, você solta o que aconteceu e aí vamos começar de novo?
Exatamente esse é o propósito,
tá.
Para dar essa... Pra esquecer, né? Como é que é o bom competidor é esse, né? O cara que esquece as frustrações o mais rápido possível.
Tem que
deixar para trás, acabou, passou. Vamos concentrar aqui, o que eu preciso fazer? Não o que eu deixei de fazer. Vamos de novo. Essa mentalidade é que faz o grande campeão, né?
Eu acho que essa mentalidade é um grande ensinamento para a gente na vida, né? Porque quantas vezes a gente fica remoendo, né? Ruminando o que a gente não fez, o que a gente perdeu, o que a gente funcionou errado, né, o que a gente não acertou. E aí a gente fecha o espaço para um momento novo, né? Então, quer dizer que isso no tênis, não sei se no esporte de uma maneira geral, mas estou vendo que no tênis é uma coisa muito importante esse treino de soltar e se abrir para um novo espaço, né?
O tênis é um pouquinho mais intenso, né?
Como e aquilo num tempo que você não tem muito tempo, rápido,
é
25, né?
É 25 segundos.
Ah, 25 segundos é o tempo que você pode ir na toalha?
É.
Olha.
Então, esse é outro ensinamento do tênis. Você pode perder, só que em 25 segundos, começa de novo. Eu perdi aquele ponto, mas daqui a 25 segundos, começa outro. Entendeu? E aí, voltando àquele negócio do sofrimento, é isso. Como é que você direciona o teu atleta ou o teu pupila a pensar nesse ponto? Não pensa que está 5-3, eu vou fechar o jogo agora, se eu quebrar esse saque, eu vou... Não, esse ponto agora. O que eu tenho que fazer nesse ponto? Eu tenho que devolver, eu tenho que acertar a primeira bola. Eu tenho que devolver, eu tenho que acertar a primeira bola. Eu tenho que sacar, acertar meu saque, acertar meu segundo saque na esquerda dele e acertar a primeira bola. Né? Como é que você desenvolve isso no, pessoa ou no atleta? Está focado nesse momento aqui.
Uhum. É. André, eu tô achando isso espetacular, é um super ensinamento para a vida, né?
É.
Porque isso que você falou, né? Agora você tem uma nova oportunidade, um novo ponto. E na verdade, na vida, a gente sempre tem uma nova oportunidade, né? Um novo dia que chega, né? Uma novas horas que chega, quer dizer, ir acompanhando o fluxo do tempo, ir para um novo dia, né?
Exatamente.
Amanhã você tem um novo dia para poder fazer diferente, né?
Exatamente.
E focar nisso, né? É. E que, na verdade, como é preciso uma mente que está no momento presente, né?
Claro.
Treino no momento presente,
né? Claro. Para você melhorar, você tem que treinar igual você joga.
Sim.
Esse é um dos grandes desafios que a gente tem também com os garotos, né? De chegar e falar, ó, tá bem, meio assim, como é que eu vou focar da mesma maneira como se eu estivesse jogando? Né? Como é que eu trago essa concentração, essa intensidade, né, esse foco todo o tempo, todo o tempo? De novo, a diferença dos melhores do que os caras que estão no meio.
É.
Ele consegue todos os dias trazer essa intensidade, esse foco para o trabalho, vamos dizer assim. O trabalho dentro da quadra ou o trabalho no escritório, a mesma coisa.
Quer dizer, procrastinar deve eliminar totalmente, né?
Totalmente, totalmente. É uma perda de tempo incrível. Que se a gente, eu lembro, a gente até conversava isso com o meu treinador. Imagina se a gente pudesse colocar uma câmera durante 365 dias no meu treino.
Olha.
Quantas vezes a gente, vamos dizer assim, tiraria 8 ou menos? Se fosse uma prova, até 10. Quantas vezes a gente procrastinou? Quantos dias a gente perdeu? E chegar e falar, vamos cortar. Nem que seja uma hora, nem que seja 30 minutos, né? É melhor você treinar intenso e focado 30 minutos do que ficar 2 horas e meia, olhando para cima, olhando para o lado, desfocado, jogando por jogar ou trabalhar por trabalhar.
Mas André, isso que você está falando está espetacular, né? Porque imagina você realmente fazer essa amostragem de 365 dias para você poder ver quanto tempo você perdeu.
Porque você, muitas vezes você fala, não, eu treinei hoje. Mas você realmente, eu trabalhei hoje.
Uhum.
Você realmente trabalhou?
Você realmente
estava
ali? Ou
você simplesmente bateu o ponto?
Exatamente.
Né? É. Você tá, treinei incrivelmente bem. Não, tá bom. Agora, tá aqui o vídeo. Olha essa intensidade aqui. Fala pra mim se isso daqui realmente é algo que foi proveitoso pra você. Você se desenvolveu como profissional ou não. É um desafio.
Olha, espetacular
pessoa, porque isso. Eu tenho certeza que, ó, a maioria ia perder muito tempo. Pelo menos 100 dias.
Olha,
nesses 365. E o cara que está no topo, ele pode perder alguns, mas ele não vai perder 100. De repente ele perdeu 30.
Ah, quer dizer, o percentual.
Também ninguém é perfeito, né?
Claro.
Ninguém vai chegar à perfeição máxima. Agora, isso aí, a intenção tem que ser perfeita, né?
É.
Sempre.
A intenção é importantíssima.
Eu posso não estar no meu melhor estado psicológico, mas eu tô ali. Eu fiz o melhor que eu pude naquele dia. Foi horrível, mas é o que dava. Era o que eu tinha de gasolina no tanque. Agora, os dias que o tanque estiver cheio, você decola.
Mas é muito bom isso que você está falando, né, André? Quer dizer, mesmo que você esteja no mau dia, o quanto que você deu de intensidade naquele dia,
exatamente,
que era possível para você, né?
É.
E veja, se a gente fizer uma reflexão sobre o quanto que a gente está efetivamente na nossa vida e o quanto que a gente está batendo ponto na vida, né?
Vivendo ou sobrevivendo.
Vivendo ou sobrevivendo.
Eu gosto dessa aí, né?
André, me conta assim, os momentos de vitória. Você também teve vários momentos de vitória, você teve bastante sucesso. Fala um pouco disso pra gente ir encerrando a nossa conversa.
Foram momentos incríveis, né? Eu acho que no tênis, obviamente, eu ganhei vários títulos, né? Infanto juvenil, profissional também. Alcancei vários objetivos, mas todos os momentos especiais, tipo, primeira vez que eu joguei vamos dizer assim, um torneio profissional, ou a primeira vez que eu defendi o Brasil na Copa Davis.
Olha!
Né? Esses momentos realmente são especiais. Obviamente, o primeiro título, o primeiro título no Brasil, ter chegado, vamos dizer assim, à quarta de final de Wimbledon, né, de simples, em 2002. Todos esses foram momentos incríveis, mas o que eu levo mais comigo é essa experiência de vida, entendeu? De conhecer novos lugares, conhecer, principalmente as pessoas. Eu acho que esse foi o meu maior prêmio. As Sim. pessoas, as amizades que eu fiz lá fora, né, realmente cultivo elas até hoje, poder conhecer essas pessoas, né, culturalmente, né,
muito bom.
Fora do Brasil. Eu acho que isso aí é a maior vitória, eu acho assim, que o tênis me deu, né, nesses 21 anos de carreira, que ninguém tira, né? Isso aí vai ficar
ninguém
comigo para
sempre. E que você utiliza no seu trabalho hoje, né?
Utilizo. Meu trabalho hoje é muito baseado em relacionamento.
Fala aí do seu trabalho hoje.
É o que eu faço, isso. Eu faço a ponte, né, entre, vamos dizer assim, entre o vestiário e o escritório. Levo todo a comunicação e o feedback para os jogadores, né, de o que a gente está fazendo de inovação dentro da Tênis Austrália, dentro dos eventos da Tênis Austrália, e levo também dos jogadores para a Tênis Austrália todo o feedback do que funcionou no evento, o que não funcionou no evento, o que a gente pode fazer melhor, obviamente, e também faço muito viagem a muitos, vários outros torneios, para saber também encontrar o que eles estão fazendo bem,
Sim.
que a gente pode, né, levar para a Federação Australiana, que os jogadores realmente estão adorando nesses eventos, que a gente pode levar e tentar melhorar ao máximo a experiência do jogador nos nossos eventos.
Espetacular!
Esse é o trabalho hoje em dia.
Muito legal, André, espetacular. André, super agradeço essa conversa. Espetacular.
Caramba.
Mas que você quer falar alguma coisa final aqui para os nossos pessoas que vão ouvir esse áudio?
Não, eu acho que a gente...
O que você deixaria de...
Cobrimos tudo, né? Eu acho que, principalmente, que eu sempre falo para os pais ou para as pessoas que os desafios na vida são importantes. A gente sempre quer dar tudo de bom e do melhor, ou as coisas que a gente não teve na infância, mas na verdade essas coisas que transformaram a gente no que a gente é hoje, né? E se a gente tirar isso dos nossos filhos, de repente eles não vão crescer com essa mesma, todas essas palavras que a gente usou aqui: resiliência, determinação, disciplina, resistência mental, independência.
Muito bom.
E o principal é saber aprender a tomar decisões. Isso é outra coisa que a gente não falou, que no tênis é o tempo todo.
E muito bom você lembrar disso, que ainda dá para falar. Realmente, o tempo todo tomar decisão e tomar responsabilidade pela decisão.
E se conhecer. Tá. Por isso que eu falei, a vida. Quando tá, usando de novo a analogia do tênis, 4-4, 30 iguais, eu vou devolver um segundo saque. A minha decisão qual é? Eu vou ser agressivo ou eu vou ser conservador? Agora, antes de tomar essas duas decisões, eu tenho que estar preparado. Eu decidi ser agressivo, eu tenho que saber o quê? Eu treinei as minhas evoluções agressivas, eu estou preparado para tomar essa decisão. E se eu decidir eu vou ser conservador, eu treinei as minhas devoluções conservadoras. É o momento de fazer isso? Eu tô com medo, eu tô ansioso, eu tô nervoso. Entendeu? Tudo isso é a vida, são as decisões que você tem que tomar na vida.
Tudo isso entra na decisão.
E não, é o equilíbrio. Sim. Como é que eu acho o equilíbrio entre medo, a ansiedade, a responsabilidade, naquele momento?
Tá. Né? E como eu decido quando eu tô preparado, ou ansioso, ou tranquilo, seguro, e como eu decido quando eu não estou preparado e ansioso.
É a mesma coisa, é o autoconhecimento. O que vai adiantar eu ser agressivo se eu nunca treinei ser agressivo?
Muito bom.
Aí agora,
isso.
No momento mais importante, você vai ser agressivo? Vai olhar e falar, mas o que eu estou fazendo? Eu não sei o que eu estou fazendo. É mais fácil você falar isso, né?
Sim.
Agora, se alguém te questiona, agora, se você é agressivo, você treinou, não, mas passei as últimas 3 semanas treinando essa devolução. E os resultados foram bons, eu estava preparado, eu vim aqui e não deu certo hoje. Beleza, não deu certo hoje, agora. Eu estava preparado, eu fiz o que tinha que fazer. Não deu certo, guarda a raquete e vai embora de novo. volta para a quadra, treina mais um pouquinho, mas está tudo certo.
Muito bom.
Agora, o problema que a gente pode usar isso na vida é exatamente isso. Você decidiu uma coisa que você não está preparado. Ou seja, então você está chutando, né, o que você está fazendo. Se você não tem como justificar essa decisão, você não sabe o que você está fazendo. E aí é a pior coisa que você pode fazer em qualquer área da vida, né?
André, espetacular isso. Como é importante estar se preparando para tomar decisões e estar consciente do seu nível de preparação a cada momento de decisão. Porque a responsabilidade é sua.
É sua, é sua. Isso é o tênis. Por isso que quando a gente começou, eu falei, um jogo de tênis é a vida.
É.
É a vida em um jogo.
André, entendeu? Maravilhoso. Tudo que você falou aqui é muito aplicável para a vida. Espetacular. Eu te agradeço muito.
Eu que agradeço.
Uma conversa super legal. Como é que você se sentiu nessa conversa?
Não, extremamente confortável. Entrevistadora de primeira. Aí eu vou, que bom. Estou totalmente tranquilo, relaxado. Não fiquei impressionado em nenhum momento. Então foi ótimo. Foi excelente. Experiência excelente.
Muito obrigada. Então, fazemos uma próxima breve, se Deus quiser.
Com certeza. Com certeza.
Bom, meus amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Mas se você tem interesse em lidar melhor com as suas emoções, quer entender mais a sua mente para ter muito mais clareza e objetividade para tomar as suas decisões na sua vida, você pode me seguir no @BereniceGuinness, no Instagram, Facebook, no LinkedIn e no meu canal do YouTube. E você terá muitos e muitos vídeos que trarão muitas informações para você. E até o próximo episódio.
Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.